Olá pessoal, sou Fabiana Gatti, atuo na área de acesso ao mercado e economia da saúde e dando continuidade aos top trends da Expor 2022-2023, nós vamos falar da questão do financiamento em saúde. Como a pesquisa biofarmacêutica continua a fazer descobertas em tecnologias inovadoras, a questão de como financiar melhor e de forma mais adequada essa pesquisa continua sendo um tópico de grande interesse, exigindo métodos inovadores para entender como a sociedade pode financiar a pesquisa e o desenvolvimento dessas terapias. Na vanguarda dessas tecnologias caras, porém novas, estão as terapias para doenças raras, que normalmente têm populações pequenas de pacientes e problemas de longo prazo relacionados à doença. Uma das terapias para doenças raras mais caras atualmente no mercado, ela trata ou atrofia muscular espinhal e pode custar 2,1 milhões de dólares, enquanto outro tratamento para a mesma condição, que é atrofia muscular espinhal, pode custar cerca de 750 mil dólares no primeiro ano e 375 mil dólares por ano pelo resto da vida do paciente. Já um tratamento para a síndrome de Huntington pode custar 1,03 milhões de dólares por ano. Os preços aparentemente altos das terapias para doenças raras se devem, pelo menos em parte, à necessidade de amortizar o custo ainda substancial do desenvolvimento dessas terapias em um número muito pequeno de pacientes. As terapias para doenças maiores, por exemplo, o caso do mal de Alzheimer, que afeta muitos pacientes, também podem ter um alto custo total para a população em tratamento. O aducanumab custa 56 mil dólares por ano, e isso pode afetar, por exemplo, o Medicare nos Estados Unidos. As discussões sobre o financiamento de terapias de alto custo inevitavelmente levantam questões de saber se os resultados de longo prazo valem o custo. Então, no Reino Unido, por exemplo, o NICE recomendou um acordo de acesso para uso de medicamentos para AMI em bebês que tenham determinado genótipo, enquanto os dados vão sendo coletados ao longo do ano. Essas terapias inovadoras, então, apresentam desafios de modos tradicionais de pagamento e de reembolso, e devido aos preços muito altos para pequenas populações, ou ainda ao custo final alto para grandes populações, tem-se algumas discussões alternativas. Por exemplo, nos Estados Unidos, para o tratamento da hepatite C, foi desenvolvido um modelo chamado Netflix, que está sendo inclusive adotado em vários estados. Outra abordagem para o controle de custos é a negociação por controle de garantia de resultados. Então, se faz um programa piloto e, em caso do paciente descontinuar o medicamento, o fabricante arca com os custos diretos do paciente. A OECD elaborou um documento justamente para apresentar um levantamento desses acordos de acesso nos diferentes países membros. E o próximo tópico que vamos tratar é engajamento de pacientes. Até lá!